Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast do Só Que Não. O meu nome é Joana Martins e hoje, para além de trazer uma grande constipação, trago-vos também a história do Tiago.
Você fica refém do chefe, você fica refém do empregador, você fica refém do centro de saúde, você fica refém das finanças, da segurança social, das autoridades de condições de trabalho, você fica refém de tudo. Porque você é aquele cidadão com um pedaço de papel dobrado dentro da carteira.
O Tiago tem 29 anos e, como podem ter-se apercebido pelo sotaque, é brasileiro. Antes de se instalar na Vila de Tábua, em Coimbra, vivia na grande metrópole que é São Paulo, uma cidade com uma população de 12 milhões de habitantes. Sim, uma cidade maior, com mais gente, do que Portugal inteiro. A sua relação com Portugal começou pelo Porto, a propósito de um intercâmbio enquanto estudante. Mas não foram as boas memórias que o fizeram regressar ao nosso país. Bom, se calhar em parte, até foram. O governo de Jair Bolsonaro tomou conta do Brasil no início de 2019. Desde aí que a extrema-direita vem ganhando força naquele país. Enquanto homem gay, sentiu que a ameaça dos crimes de ódio se movimentava rapidamente em direção à sua comunidade. Cá, encontrou obstáculos burocráticos e alguma desconfiança dos portugueses e das portuguesas em relação aos brasileiros e às brasileiras. O resto, deixo que seja o Tiago a contar-vos.
Eu não nasci exatamente em São Paulo. E eu cresci na periferia, aos arredores, mas a periferia no português brasileiro tem um sentido pejorativo. É um lugar pobre, são as bordas da cidade, não é? Para onde se refugiam quem não pode pagar para viver na cidade. Então, São Paulo exerce uma função também de puxar, de atrair as pessoas. E claro, os LGBTs vão o quanto antes para São Paulo, porque é onde você encontra esse progressismo, é onde você encontra a liberdade para você ser o que você quiser, a hora que você quiser, vestir o que você quiser, enfim, para que você seja você mesmo. E eu fui para São Paulo muito cedo, com 18 anos eu já fui para São Paulo, aos 22 eu começo a universidade e passo a morar lá. E seja de esquerda, seja de direita, não tem como negar o avanço que os governos progressistas trouxeram para as pessoas da minha comunidade. Mas com a ascensão desses discursos, que começaram um pouquinho antes, não com o Bolsonaro, mas com um senhor chamado Feliciano, as pessoas começaram a sentir a vontade para recuperar aquele discurso anterior do viado, da bicha. Então, isso voltou muito rápido, uma coisa que levou um longo período de anos para ser conquistada, que era o mínimo de liberdade, ou seja, eu transitar pela rua tranquilamente, volta com muita força. A ascensão do Bolsonaro ao poder no Brasil foi um motivo crucial e determinante para a minha vinda para Portugal. Eu me considero um refugiado do governo dele, apesar de eu não ter o estatuto de refugiado, não é? Porque o que acontece? Se eu peço à República Portuguesa que me reconheça enquanto um refugiado por causa da minha orientação sexual, a resposta provavelmente vai ser: existem leis e diretrizes brasileiras que protegem os LGBTs. Então, a burocracia não enxerga a pessoa. Então, eu não tenho estatuto de refugiado, mas eu me considero um refugiado. Lembrando que um refugiado não é necessariamente só um refugiado de guerra ou só um refugiado de fome. Eu me considero um refugiado porque eu comecei a sentir que a minha existência estava ameaçada. Eu venho refugiado de um governo cuja pauta era uma perseguição explícita à minha comunidade. E eu venho para Portugal porque Portugal é mundialmente conhecido como um país seguro. O CEF proporciona não só aos brasileiros, a qualquer imigrante que se interesse em viver a Portugal, duas formas principais de alcançarem uma residência. É um portal online, onde você faz uma solicitação e, para mim, na minha opinião, o problema já começa aí. No meu caso, foram 10 meses para que essa mensagem fosse aberta. E durante esses longos 10 meses, eu não tenho outra opção que não. Eu e todos os imigrantes não temos outra opção que não aguardar. E depois de aceitarem a solicitação, você tem que marcar uma entrevista nos balcões do CEF. Quando você faz essa solicitação, você consegue imprimir uma confirmação. Então, todo imigrante, dentro da carteira, anda com um papel dobrado em 6 ou 8 partes, que envelhece e que é um bocado constrangedor também, porque se a polícia te para, você vai, desenrola aquele papelzinho e explica para ele que você está aguardando pelo CEF. E aquele papel é um papel que te deixa numa situação tranquila. É, você é uma pessoa, um cidadão estrangeiro que está no processo de formalização, digamos assim. Você não é um ilegal. Ilegal é só quem passa pela fronteira sem dar satisfações às autoridades aduaneiras, enfim, às autoridades de fronteira. Procurar trabalho enquanto se aguarda pela conclusão do processo por parte do CEF é um bocado complicado, porque muitas vezes, além de todos os desafios que uma entrevista de emprego já lhe trazem, você precisa explicar para o empregador que ele pode te contratar. Porque às vezes o empregador pensa, não, pera, você é imigrante, você precisa de trabalho, eu tenho aqui um trabalho, gostei de você, mas você não vai me trazer problemas? Tipo, e se o CEF vier aqui, eu vou pagar multa? Muitas vezes o empregador não sabe disso. Enquanto alguns empregadores precisam ser esclarecidos sobre isso, outros têm plena consciência do que se trata. Então é aí que entra a exploração. Porque eles pensam, eu posso fazer o que eu quiser com esse funcionário, porque ele não tem a quem recorrer. Mas, pronto, eu preciso de um trabalho, não é? Eu preciso fazer a manutenção da minha vida, pagar a minha renda, cuidar da minha mãe, que eu mando para ela dinheiro, como todos os imigrantes fazem, sempre estão a ajudar alguém no país de origem. Dentro do grupo de imigrantes existem muitos estratos, não é? Uns que são melhor tratados, outros que não. Uns que conseguem melhores empregos. Outros que não. Eu já consegui empregos que eu não tinha qualificação para, porque eu não dominava determinados idiomas, enquanto uma senhora da Guiné-Bissau que trabalhava comigo ficou com a faxina. E ela dominava 4 idiomas, coisa que eu não domino. E existiam conversas sobre isso entre os funcionários, né? Tipo, tá, eu tô aqui nesse cargo, poderia com certeza ser um cargo dela e eu sei disso. E é muito difícil você conviver com isso, porque eu também preciso do emprego. Eu consigo contato com um pequeno grupo de brasileiros que vivem nessa vila, no interior de Coimbra, que trabalham com a área da saúde. Então lá existe uma pequenina comunidade brasileira que lida com esse tipo de trabalho. Eu não faço ideia de como foi o primeiro brasileiro a chegar naquela vila. Provavelmente ele teve que responder muitas perguntas, teve que lidar com uma desconfiança prévia que eu não faço julgamento, que é natural. Imagine que você vive numa vila de 2.700 habitantes e de repente chega um estrangeiro a trabalhar ali. Você fala, pera, no meu país tem Lisboa, tem Porto, por que é que essa pessoa veio pra cá? Eu quero ir embora daqui. Não é, porque uma vila tem uma força de expulsão. As pessoas vão buscar pelos grandes centros, pelos lugares onde elas conseguem melhores trabalhos, melhor remuneração, muitas vezes vão para o exterior também. Então, as pessoas são curiosas, não é? Elas querem entender o porquê de você estar ali. Não é... Eu não penso que seja uma manifestação preconceituosa. Eu quero deixar muito claro que eu nunca fui tão bem tratado como eu sou tratado na vila em que eu vivo. Porque eu passei por situações em Lisboa e no Porto que eu não passei ali. Um imigrante não pode ficar pulando de trabalho em trabalho. Porque se abrir agora a vaga, eu estou conversando com você, se abrir agora a vaga, pode ter certeza que eu saio correndo e eu te deixo falando sozinha e eu deixo todos aqui. Porque é um evento quando o CEF abre vagas e duram 5 minutos. Se você não pegar as vagas nesses 5 minutos, você fica sem. E aí você espera mais alguns meses. Eu preciso estar com tudo certo. Eu preciso estar com contrato de trabalho, com contrato de arrendamento. Eu preciso estar com todos os meus documentos impecáveis, porque essa oportunidade de 1 em 1 milhão de conseguir uma entrevista, ela não volta. Então, se eu não tiver com os meus documentos impecáveis, eles negam a minha residência e eu volto para a ponta do processo. Então, é por isso que eu fui para uma vila no interior de Portugal, porque eu consigo lá, entre aspas, uma estabilidade que Lisboa e o Porto não me trazem. Uma pessoa não ocuparia o cargo que eu ocupo, um nacional, uma pessoa portuguesa nascida em Portugal, que estudou em Portugal e que pronto. Uma pessoa que vive em Portugal não aceitaria o meu emprego, tanto que a vaga estava disponível. Mas é uma ideia que muitas pesquisas já demonstraram ser completamente equivocadas, porque os imigrantes ocupam exatamente os cargos que os nacionais evitam. ao máximo, o Nacional só vai aceitar o emprego que eu tenho se for mesmo uma situação desesperadora, uma situação de eu não tenho outra opção, eu vou ter que mesmo encarar isso. Então é uma ideia fantasiosa de que os imigrantes roubam emprego. Na verdade, a mão de obra é escassa no, nos empregos que os imigrantes ocupam. Existiram outros imigrantes brasileiros antes de mim. Então, uma pessoa conheceu aquele imigrante, fixa aquela imagem daquela pessoa e pronto, aquilo é um brasileiro. Aquilo. Então, quando me conhecem, eu já conheço os brasileiros. Então, eu já ouvi, por exemplo, de que os brasileiros não são nada confiáveis. Os homens brasileiros não são nada confiáveis. As mulheres tendem a trabalhar com a prostituição. Os brasileiros gays são bons amantes, porém nos traem, nos enganam. Mas em português, já te traiu?
Já.
Então, ser uma mulher brasileira em Portugal é um desafio que eu não encararia se eu fosse mulher, porque é mesmo muito difícil. Depois da entrada de Portugal na União Europeia, elas usaram, profissionais do sexo brasileiras usaram Portugal como uma passagem para a Inglaterra, na altura. E isso foi muito marcante, não é? É um mito que persegue as mulheres brasileiras até hoje. Então, já ouvi comentários assim, Thiago, desculpe lá, assim, eu não quero te ofender. Mas é que as brasileiras tendem a ser, e assim, mas assim, eu sou filho de uma mulher brasileira. Então, não adianta você dizer, desculpe lá, não quero lhe ofender. Você está falando com o filho de uma mulher brasileira. Então, quando você fala que uma mulher brasileira é isso ou aquilo, eu penso na minha mãe. É a minha mãe que vem na minha cabeça. Vocês consomem muito do que é feito no Brasil. Então, vocês consomem novela, vocês consomem filme, vocês consomem música. Mas vocês já têm uma certa familiaridade com tudo que vem de lá. E o que me soa estranho é que a novela brasileira sempre retrata a mulher numa posição de poder. As mulheres sempre são protagonistas. A mulher é aquela que pega a bolsa e sai para trabalhar, e ela é poderosa, e ela anda na rua, e ela toma os rumos da família, decide o que vai ser, o que não vai ser, como vai ser, como não vai ser. A mulher portuguesa é muito forte. Eu vejo, e eu vejo também uma necessidade de demonstração de força mesmo física, às vezes. Tipo, não, eu consigo fazer. Tipo, eu vou ajudar. Não, eu consigo fazer. E às vezes faz um esforço que não é nem necessário. Eu tô aqui do lado, eu posso te ajudar. Não, pra que você vai fazer isso? Eu vejo o empoderamento que eu vejo em mulheres de meia idade no Brasil em adolescentes em Portugal. Mas as mulheres de meia idade em Portugal, eu não diria que elas têm consciência do poder que elas têm.
Em Portugal, o preconceito para com os imigrantes brasileiros tem tantos anos que já nem sabemos encontrar-lhe as origens. Conseguimos reconhecer o bom que levamos e trouxemos do Brasil, mas não ponderamos o quanto as ações dos colonos portugueses marcaram aquele país. E tantos outros. Nos livros de história, ainda dizemos que de lá trouxemos bens e mercadorias como cana-de-açúcar e escravos, ignorando que os escravos eram pessoas, que os índios eram comunidades com rituais próprios, com organizações particulares e que nós não respeitamos. Aliás, que condenamos. E essa visão mercantilista daquele país fez-nos chegar aqui. Há algum sentimento de superioridade até em relação aos brasileiros e às brasileiras com trabalho e residência em Portugal. De acordo com a Pordata, em 2020, 67.166 pessoas emigraram para Portugal e dentro destes temos os portugueses que regressaram e os estrangeiros que se mudaram para o nosso país. Segundo o INE, do total de mais de 32 mil pessoas que conseguiram nacionalidade portuguesa em 2020, 10.109 eram brasileiras. Mas existem mais de 183 mil pessoas com autorização de residência em Portugal. De acordo com a ILGA Internacional, o Brasil faz parte dos países com uma ampla proteção contra a discriminação baseada na orientação sexual. Tal como em Portugal, o país reconhece legalmente o casamento ou outra forma de união legal dos casais do mesmo sexo e a adoção por casais gay. Mas a ação da extrema-direita tem mostrado outra realidade. O que está escrito nas leis não foi alterado, mas a percepção das liberdades dos grupos mais frágeis, essa sim foi alterada. No relatório anual europeu da ILGA Europe, que avalia 49 países europeus, Portugal aparece classificado como o quarto país onde a situação jurídica e política das pessoas LGBTI é mais favorável. E é essa uma das razões porque assistimos também à formação de comunidades LGBT de brasileiros em Portugal. Sobretudo porque aqui temos a facilidade da língua. O Brasil, por outro lado, é apontado em relatórios do mesmo género como um dos países do mundo com mais homicídios contra as pessoas da comunidade, sejam lésbicas, gays, bissexuais ou transgênero. Em 2020, a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, divulgou um número recorde de assassinatos contra homens e mulheres trans, com um total de 175 casos. Mas é igualmente importante mencionar que é um dos poucos países que contabilizam estes dados de forma mais metódica. Há países que jogam com as estatísticas, não contabilizando algumas mortes como crimes de ódio, mas apenas como homicídios. Tal como me recordou o Tiago, os países muçulmanos, por exemplo, não aparecem à frente do Brasil. Possivelmente porque nem sequer fazem essa contagem. É como se estas pessoas fossem invisíveis. Em 2021, a ILGA Portugal documentou 48 crimes de ódio contra as pessoas LGBTI+, em território português. Mas quantas vezes não somos impactados nas redes sociais com vídeos de pessoas que pediram ajuda às autoridades para lidarem com esta ou aquela situação de discriminação e que acabam por ser, desincentivadas ou desaconselhadas a apresentar a queixa? Até porque, assim como assim, nem vai dar em nada, é o que lhes costumam dizer. Mas agora pensem, todas as queixas que não são levadas até ao fim não figuram mais tarde nestes números. O que pode dar a falsa ideia de que em Portugal não existe discriminação ou agressões contra pessoas LGBT. Sabemos que não é verdade, mas sabemos também as represálias a que estas pessoas podem estar sujeitas quando fazem uma queixa. E por isso é que, para mim, é tão importante lutarmos contra o medo todos os dias em que não temos medo, para que possamos chegar ao dia em que precisemos e haja alguém, com menos receio do que nós nesse dia, a lutar por nós. Só todas juntas e todos juntos conseguiremos reclamar o nosso lugar enquanto cidadãos iguais perante a lei. O Tiago estava muito nervoso quando se sentou para falar comigo. Aliás, conseguem ver algumas partes da voz a tremer-lhe nos vídeos que podem ver no YouTube ou na RTP Play. E eu, enquanto me sento para falar com estas pessoas, também me comovo muitas vezes. Mas só por dentro, que é para não os desconcentrar. Na próxima semana vou partilhar a história da Andrea. A Andrea contactou-me diretamente para o e-mail do Só Que Não. Disse-me que era jurista, mas que passava grande parte do tempo agora como professora, doula e defensora da escolha das mulheres. E que havia ainda muito desconhecimento sobre a legalidade do parto domiciliar. Eu fiquei curiosa, claro. A minha ideia sobre o parto domiciliar estava carregadinha de preconceitos, mas também cheia de perguntas, que é uma coisa que eu faço muitas vezes. Houve até alguém que me disse, não faças um Só Que Não sobre isso. E eu fui e fiz. Mas sobre isto, falo-vos na próxima semana. Esta semana é tudo. Nunca é demais agradecer o apoio imenso que temos recebido no Instagram do Só Que Não. Há muita gente a ver as entrevistas completas na RTP Play e no YouTube e a partilhar com a família e os amigos. Muito e muito obrigada. É precisamente para isso que serve o Só Que Não, para esta partilha generalizada. E já que estamos numa de partilha, partilhem também aqui o podcast para podermos continuar a expandir o Só Que Não e quem sabe se um dia não fazemos uma reunion com alguns dos vários protagonistas das várias temporadas, que já somos alguns. O que é que vocês achavam desta ideia? Eu acho que era bom. Mandem-me também o vosso feedback por direct message, DM, para o Só Que Não RTP ou então diretamente para mim, Joana Martins PT. Com os pedidos todos feitos, é tempo de me despedir. Até à próxima semana. O meu nome é Joana Martins. Um grande beijinho.